Alto Disco aí apresenta álbum, quer dizer, Drops da Caveira. Episódio de hoje, as bonecas de Nova York. Começando mais um Bota o Disco aí, o seu podcast gravado de forma altamente duvidosa. Eu sou o Caveira e hoje estou com o Samir Murad para a gente falar sobre esse lindo álbum de estreia que influenciou nem sei quantas bandas do punk rock, glam metal, rock farofa, grunge e muitas outras bandas. E antes de a gente começar, porque não sei nem por onde a gente deve começar, né, Caveira? Eu quero dizer que vocês ativem o sininho, compartilhem pra todo mundo que vocês saibam ou achem que gostam de ouvir sobre música, podcast. Avaliem a gente com as 5 estrelinhas aí no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Bom, o que mais a gente pode falar, Caveira? Bom, a gente pode falar que essa banda é o que se poderia dizer pelos historiadores da música como proto-punk, apesar que nem muitos falam que eles têm esse... Não remete bem a esse estilo. Acho que talvez mais pela atitude punk do que pelo menos necessariamente o som, né? Até porque o próprio gênero não tem um som bem específico. Porque as outras bandas consideradas proto-punk são bem diferentes umas das outras, como o Sonics, o Velvet Underground, o Stooges ou mesmo o MC5. Apesar que, como eu disse, muitas delas elas tinham atitudes meio que, tipo, chocar as pessoas, que eram atitudes muito, como diriam, punks para eles. Porque a palavra punk não é bem necessariamente o que foi ressignificado na época dos anos 70, né? Mas enfim, mesmo com pouco tempo de vida, o grupo deixou dois discos impecáveis. Uma escola para Malcolm McLaren, que empresariou a banda antes dela implodir. Logo assim, voltando para Londres, onde criariam os Sex Pistols. E ele aprendeu bem, né? Porque ele implodiu outra banda. Além de outras bandas punks que foram influenciadas pelo New York Dolls, tem o Ramones, onde o Didi, ele conta no documentário End of Century que no show deles, eles podiam ter algo para fazer e se sentir à vontade naquele lugar. Por incrível que pareça, os Ramones não eram bem amigos. Aquela banda que fez o elo condutor para unir eles e formar uma banda. Até como dizia o próprio John Ramone, e aquele som enérgico, as roupas, o equipamento, as esquisitices, era tudo que eles achavam maravilhoso, até porque eles eram uma antítese do que era o progressivo. Que eles conseguiam fazer um som com as próprias limitações deles, né? Agora, se eles influenciaram outras bandas como Kiss ou mesmo artistas como David Bowie, aí eu já não sei. A questão é, isso já não é surpreendente? Agora, relembrando uma banda que por muitas vezes foi citada como os pais dos Dolls, foi o Rolling Stones, onde gritavam: o que pode um cara pobre fazer além de cantar em uma banda de rock and roll? A profética frase parte da letra do Street Fight Man, que apareceu no mundo em 68. É uma época que Legs McNeil nem sonhava em chamar os herdeiros do The Sonics e Stooges de punks. Embora vindos do porão, em 99% dos casos, de famílias classe média baixa, os rockers dos primeiros 15 anos do gênero ainda tinham que, de certa forma, engolir o mainstream e serem mercadologicamente viáveis. Como dito, essa turminha do barulho, composta junto dos insanos do Stooges, MC5, que no final dos anos 60 mastigou os anos do Flower Power e literalmente cuspiu na cara de todo o público, como teria feito os próprios Sex Pistols, literalmente. Porque eles juntavam todas essas referências ingeridas vindas da áurea do rockstar de, sei lá, Alice Cooper ou as performances muito loucas do Peter Gabriel com essa pitada de glam rock. Se pensar bem, o glam ele foi exatamente que nem o grunge nos anos 60 ou 70. Foi visto mais como um movimento estético do que próprio som em si. Se fosse por isso, não teria influenciado bandas como Def Leppard, Motley Crue, Twisted Sister, Bon Jovi, assim, gosto delas ou não. Assim, devido à influência visual e da guitarra de John Thunders. E assim, influenciando uma galera que pintava os olhos, usava saltos altos, fazendo performances super exageradas, sem um pingo de pudor. É, agora, vendo por esse lado, de certa forma, não duvido que o Kiss teria sido influenciado. Apesar que o Kiss lançou praticamente o mesmo álbum, ou o primeiro álbum deles na mesma época, ou foi em 74, enfim. Mas enfim, isso não importa, até porque as personalidades que caminharam lado a lado do Dolls foi figuras pouco conhecidas, como David Bowie, Mark Bolan e Sweets. Apesar de todo o glitter, os Dolls levaram mais ao pé da letra o título de junk andrógeno marginal rock pauleira. Infelizmente, se tornou um trem desgovernado e movido à base de heroína, bebida, vestidos de brechó com direito à trilha sonora bem alta de MC5 ou Rolling Stones. Infelizmente, como eu disse, esse trem duraria apenas 3 anos, acabando exatamente no dia 30 de dezembro de 76. Num último show na casa de show, Maxwell, Kansas City, uma casa bem famosa lá nos Estados Unidos, principalmente nos anos 70. Como eu disse, até Segunda Ordem foi o último show deles, até o seu retorno em 2004, realizado pelos sobreviventes da banda, que foram convencidos por nada menos e nada mais que Morrissey do The Smiths, que era um fã de carteirinha da banda, que chegou ao ponto de ter fundado um fã-clube. O álbum tocou tanto ele que apenas incentivou a formar uma das grandes bandas dos anos 80. Podemos alegar que sem a banda, dificilmente ela teria existido. Acho que foi um bom começo, não, Samir? Sim, apesar que começamos pelo fim, né? É, então vamos contar como realmente tudo começou. Bora! Bora! 5 jovens cansados das pirulas longas e lentas dos 20 minutos dos grupos de rock da época resolveram então resgatar o velho espírito de urgência dos primeiros tempos de Chuck Berry Sia. Formado por David Johansen no vocal, Johnny Thunder e Ricky Rivett nas guitarras, Arthur Killer Kane em baixo, Billy Murcia bateria. E assim é fundado o New York Dolls, num show de estreia em 24 de dezembro de 71, no Endicott Hotel. A história da banda, no entanto, começou há 3 anos antes. Segundo Sylvia Sylvain, fundador do grupo, mas que deixou a banda por um tempo enquanto morava em Londres, ficando Rich Rickvets em seu posto até que ele voltasse, os Dolls nasceram da seguinte forma. Sil conta a história no livro Please Kill Me. Billy Murcia foi o primeiro integrante dos Dolls que conheci. Eu estava indo para Van Wyck Junior High School, no Queens, e o irmão dele chegou para mim e disse: "Hey, meu irmão quer lutar com você, hoje, às 3 horas." E eu era um judeu sírio, nascido no Cairo, e minha família tinha acabado de ser banida do Egito em 1956, durante o incidente do Canal do Suez. Fomos trazidos para a América por um comitê judaico, o mesmo que estava trazendo os judeus russos. A gente chegou de barco, fui provavelmente um dos últimos imigrantes a entrar no porto de Nova York e ser recebido pela Estátua da Liberdade. As primeiras palavras que aprendi ao descer do barco foram: "Vá se fuder!" Eu estava lá parado com a porra dos meus sapatos marrom e as pessoas dizendo: "Você fala inglês?" E eu dizia: "Não." E elas diziam: "Vá se fuder!" Depois de nos instalarmos no que é lugar, finalmente acabamos em Jamaica, Queens. Billy Murcia morava 3 quadras adiante. A família dele tinha recém-chegado da Colômbia, América do Sul. Nós dois éramos imigrantes. Ele tinha 5 irmãos e irmãs: Alfonso, Billy, Hoffman, Edgar, Hayde e mais 2 outros de outro casamento. Mas ele morava numa casa grande e bonita, e nós morávamos num prédio de apartamento. Eu não era um cara durão, mas tinha namoradas, então isso talvez me fizesse parecer durão. Eu usava um corte de cabelo legal, então talvez tenha sido por isso que Alfonso disse: "Você vai lutar com meu irmão?" É engraçado, mas eu tinha visto Billy lutar na véspera porque o irmão maior dele tinha arranjado outra coisa. Alfonso era como um pequeno empresário de Billy. Ele estava na 8ª série e nós na 7ª. Billy lutou com um cara na rua, em frente à escola, onde estavam construindo casas novas. Estava chovendo e eles foram ficando todos enlameados. Eu não conseguia acreditar naquilo, porque Billy não era um cara forte nem nada, mas o irmão dele estava preparando Billy, colocando-o contra grandalhões, contra facas. Então, quando o Afonso disse que eu tinha que lutar, fiquei pensando, ei, mas que merda é essa? Daí encontrei Billy no refeitório e disse, você, é você o cara. A gente tinha se visto na aula e meio que se dava bem, e trocava umas palavras. Então Billy se virou pro irmão dele e disse, não cara. Ele disse em espanhol, esse é meu amigo, mi amigo. Sabe como é? Ele é meu amigo. Então Afonso disse, ok, você quem sabe, não tem problema. Vamos achar um outro pra você dar porrada. Como forma de agradecimento, descolei para Billy trabalhar comigo na loja do meu tio, Michele Novetes, na Avenida Jamaica. A gente vendia brincos de 55 centavos, que as garotas negras usavam, sabe? Então a gente trabalhou vendendo roupas na Truth and Soul, pouco antes do Dolls surgirem. Foi de onde a gente tirou o nome da banda, The New York Dolls Hospital, lugar onde consertava bonecas antigas que ficavam do outro lado da rua. Silver e Billy haviam montado a banda The Fox em 68, quando trabalhavam com o tio de Silver. De Silver? É, Silver, vamos dizer Silver. 2 anos depois, resolveram reformar o grupo, rebatizando a banda de New York Dolls, e chamaram o jovem Johnny Thunderbolt, ou nosso querido conhecido como João Trovão, quando Silver foi para Londres. Meses depois, ao retornar, o grupo já tinha Kenny e Rivet. Johnny tinha alguma experiência com o grupo Actress, onde era cantor. Como não era muito bom, chamou David Johansen, que havia fracassado em peças alternativas em Nova York. Segundo Johansen, a proposta do grupo era divertida, explorando rock and R&B dos anos 50 e 60. Visual revolucionário como maquiagem, vestido e ternos de cores berrantes veio por acaso. Eles costumavam reciclar roupas e queriam usar coisas espalhafatosas. Nascia com eles o termo glam rock, que acompanharia um estilo imortalizado depois por Ziggy Stardust, Roxy Music, Gary Litter, Slade e etc. Se a gente pensar de certa forma, glam rock não é que ele surgiu assim do nada. Até porque, se você pensar bem, tinha os Estados Unidos e tinha o pessoal da Inglaterra, então, e até mesmo o pessoal do Brasil, como Secos e Molhados, Made in Brasil, Ed Star, meio que tudo estava sintonizado pela própria época, né? Acho que não tem como dizer uma pessoa que ela que foi o pontapé e influenciou tudo, até porque a comunicação antigamente não era tão fácil. Após rodarem por Nova York, os Dolls se estabeleceram no Mercy Arts Center, onde tocaram as terças na sala Oscar Wilde, no Diplomatic Hotel. A banda logo chamou a atenção dos jovens pela diversão, bom humor e ousadia. Por causa disso, eram chamados de gays, mas de gays não tinham nada. Os Dolls, inclusive, aproveitavam o fato de usarem roupas femininas para se aproximar das mulheres, e várias dormiam com eles, aliás. Os Dolls tinham uma audiência vasta, e nomes como Lou Reed, um ainda desconhecido David Bowie, Jeffrey Hyman e Douglas Colvin eram ácidos observadores. Os dois últimos ficariam conhecidos mais tarde como Joey e Didi Ramone, ou então vocalista e baixista dos Ramones. O grupo logo chamou a atenção e assinaria um contrato com os empresários Marty Tal, Steve Leber e David Krebers. Imediatamente os três conseguiriam uma façanha mandando a banda para a Inglaterra, onde abririam shows do astro Rocky Stewart sem terem ao menos um compacto gravado. As apresentações foram fenomenais, ao ponto dos semanários ingleses de dedicarem páginas e mais páginas à banda, chamando-os de novos donos do rock. Mas Londres marcaria a banda como uma tragédia, a morte de Billy Mercer. Na ocasião, Billy havia sido convidado por algumas pessoas a uma festa e começou a ingerir bebida e alguns calmantes chamados de qualudes. Quando Billy começou a se sufocar e passar mal, foi jogado numa banheira com água fria e fugiram. Billy acabou morrendo afogado. O pato pegou todos de calças curtas, pois os Dolls estavam sendo assediados por várias gravadoras e tinham propostas milionárias. Com a morte de Mercy, Marty Tal fez com que todos batessem retirada para Nova York, enquanto cuidavam das questões legais e do translado do cadáver para a América. Apesar da morte de Billy ter afastado algumas gravadoras, eles acabaram assinando com a Mercury. A banda contava então com o baterista Jerry Nolan, que era apaixonado pelos Dolls. Sendo mais velho e mais experiente do que eles, Jerry havia tocado com Suzy 4, Billy Skewer e Jenny County. Nolan foi aprovado em uma audiência em que tinha como adversário um velho conhecido seu, o ainda desconhecido baterista Peter Criss, que tempos depois ficaria famoso no Kiss. Nolan era mais técnico do que Mercy, e com ele a banda ganhou peso, força e inventividade. Em 27 de julho de 73, o primeiro álbum intitulado apenas de New York Dolls, que hoje estamos comemorando 50 anos, foi lançado pela Mercury Records, gravado no estúdio de Record Plants em Nova York, com o produtor Todd Rundgren, até então guitarrista do Ness, que era conhecido por seus gostos pop sofisticados e tinha uma opinião morna sobre a banda. Nos anos que antecederam o álbum, os Dolls desenvolveram uma base de fãs local tocando regularmente na parte baixa de Manhattan após a formação em 71. No entanto, a maioria dos produtores musicais e da gravadora resultavam em trabalhar com eles, por causa de sua vulgaridade e moda no palco também. Provavelmente uma grande homofobia em Nova York. O grupo mais tarde apareceu de forma exagerada na capa, que é algo que a gente vai comentar daqui a pouco. New York Dolls foi recebido como ampla aclamação da crítica por seu rock básico, cru e honesto. Porém, contudo, todavia, vendeu mal e polarizou os ouvintes. Infelizmente, a fama do Dolls não era mais a mesma, apesar do álbum estar recheado de clássicos. Os Dolls começaram a excursionar pela América e pelo Reino Unido e entrou até em uma polêmica com o apresentador Bob Harris, do programa Old Grey Whistler Test, da BBC, que os chamou de uma versão engraçadinha, entre muitas aspas, dos Rolling Stones, fazendo uma comparação entre os Monkees e a relação aos Beatles. A banda provocou ser difícil de comercializar fora de sua cidade natal, Nova York, e desenvolveu uma reputação de excessos de estrela de rock and roll. Durante uma turnê pelos Estados Unidos para divulgar o álbum até 72, a banda era para ser um projeto temporário para os membros, que eram jovens frequentadores de clubes que foram para a cidade de Nova York com diferentes objetivos de carreira. Como Sylvain lembrou, nós apenas dissemos, ei, talvez isso nos dê algumas garotas. Isso parecia uma razão boa o suficiente. Depois de tocar muito na parte baixa de Manhattan, apesar de terem ganhado um culto de seguidores em poucos meses, o seu estilo imprudente de rock, no entanto, afastou muito das gravadoras devido ao seu estilo cross-dressing, ou seja, por se vestirem como mulheres no palco e de sua vulgaridade flagrante. Clive Davis, até então presidente da Columbia Records, uma vez disse a Lisa Robinson para não falar sobre os New York Dolls se ela quisesse trabalhar no ramo da música. Eles ficavam petrificados com os Dolls. Eles achavam que eles eram homossexuais. Não era apenas homofobia, até porque ainda era ilegal ser homossexual. As pessoas não se lembravam que eram lei. Dizer que os Dolls, caras que usavam maquiagem e eram seus amigos, era como dizer que você conhecia um criminoso. Em outubro de 72, o grupo atraiu o interesse da crítica quando abriu para a banda de rock inglês Faces, no Empire Pools em Wembley. No entanto, foi durante essa primeira turnê do New York Dolls, feito na Inglaterra, que Morrissey morreu. Depois de retornar para Nova York, a banda tocou para uma multidão lotada em locais como Maxer, Kansas City, Macy's Art Center, no que Sylvain chamou de um esforço determinado para fingir até que eles pudessem. Eu não entendi esse lance de fingir até que eles pudessem.
Momento Caveira explica. Fingir até conseguir, ou finja até conseguir, é um aforismo que sugere que, ao imitar confiança, competência e uma mentalidade otimista, uma pessoa pode perceber essas qualidades em sua vida real e alcançar os resultados que elas procuram. Resumindo o famoso migué, É, pode ser Miguel. A frase foi atestada pela primeira vez antes de 73. A primeira referência a uma frase semelhante ocorreu na canção Faking It, do Simon Garfunkel, lançada em 68. Lançada como single e também no álbum Buckets. Simon canta: e eu sei que estou fingindo, não estou realmente conseguindo.
Sylvain completa: tínhamos que nos sentir famosos antes que pudéssemos realmente nos tornar famosos. É, o seu português caipira tá incrível hoje, né? Para com isso! Enfim, agimos como se fôssemos estrelas do rock. Arthur até chamou seu baixo de Excalibur, em homenagem ao rei Arthur. Foi uma loucura. Sua apresentação no Mercy Arts Center? Sua apresentação no Mercy Arts Center? Contou com a presença do jornalista e diretor de publicidade da Mercury Records, o Buda Escobar e o Paul Nelson, uma AIR executivo da gravadora. Buda Escobar inicialmente os viu como uma versão divertida, mas inferior dos Rolling Stones. Eu me separei após o primeiro set. Paul Nelson ficou para o segundo set. Porém, depois do show, Paul me ligou e disse: você deveria ter ficado. Eu acho que eles são realmente especiais. Então, depois disso, eu me apaixonei por eles, de qualquer maneira. Em março de 73, assim o grupo assinou um contrato de 2 discos com um adiamento de $25 mil da Mercury. De acordo com o Sylvain, alguns dos pais dos membros tiveram que assinar por eles porque eles ainda eram menores de idade. Contratação de Todd Rundgren. Para o álbum de estreia do New York Dolls, a Mercury queria encontrar um produtor musical que pudesse aproveitar ao máximo o som do grupo e o hype que eles receberam da crítica e além dos fãs em Nova York. Na primeira reunião de conselho da banda em Chicago, Johansen adormeceu na sala de conferências da Mercury, enquanto os executivos da gravadora discutiam os produtos em potencial. Ele acordou quando eles mencionaram Todd Rundgren, músico e produtor em 72, tinha alcançado o inesperado estrelato do rock com seu álbum duplo Something Anything e seus singles de sucesso I Saw the Lights e Hello It's Me. Mas quem trouxe para ver os Dolls tocar foi Debbie Powell, conhecido por ter gostos pop refinados e produções tecnologicamente inteligentes. Todd tornou-se cada vez mais interessado em sons de rock progressivo na época em que foi contratado para produzir o álbum de estreia do New York Dolls. Consequentemente, sua impressão inicial do grupo foi a de um show bem-humorado que era tecnicamente competente apenas pelos padrões de outras bandas não sofisticadas de Nova York. Os Dolls não pretendiam expandir nenhum horizonte musical, disse Todd. Embora tenha gostado da atitude de Thunder e das travessuras carismáticas de Johansen no palco, Johans pensava em Todd como um especialista em rock and roll de segunda categoria, mas também disse que a banda era uma espécie de pessoa não grata na época. Com toda a maioria dos produtores. Eles tinham medo de nós. Não sei porquê, mas Todd não. Todd era legal e ele era um produtor. Sylvain, por outro lado, sentiu que a decisão de contratá-lo foi baseada na disponibilidade. Tempo e dinheiro. Não foi uma longa lista. Todd estava em Nova York e parecia que aguentaria o ritmo. Ao ser contratado, Todd declarou que a única pessoa que pode produzir um disco em Nova York é alguém que mora em Nova York.
Gravação e produção.
A Mercury reservou aos Dolls o Record Plant em Nova York. As sessões foram gravadas em abril de 73 e Todd estava originalmente preocupado que eles tivessem pegado o pior estúdio de som da cidade naquela época, porque era o único disponível para eles com pouco tempo dado para gravar e lançar o álbum. Mais tarde, ele disse que as expectativas para a banda e a atmosfera festiva das sessões de gravação provaram ser um problema maior. Os Dolls eram os queridinhos da imprensa que meio que os adotou. Além disso, havia muitas pessoas extras por perto. Socialização, o que dificultou a concentração. O álbum foi gravado em 8 dias, com um orçamento de 17 mil, que seria meio que equivalente a 112 mil reais em 2022. Acho que é reais, ou são dólares, vai saber, né? Com pouco tempo de estúdio e nenhum conceito em mente para o álbum, a banda escolheu quais músicas gravar com base em quão bem foram recebidas em seus shows ao vivo. Nas próprias palavras de Johansen, entramos em uma sala e apenas gravamos. Não era como se essas pessoas que conceituavam as coisas, era apenas um documento do que estava acontecendo na época. No estúdio, os Dolls vestiram suas roupas chamativas de sempre. Todd, que não aprovava seu som estridente, a certa altura gritou com eles durante as sessões para tirar o glitter da bunda e tocar! Um tanto quanto homofóbico, né? Mas Sylvain lembrou Todd convidando Puyo e seu chihuahua para colocaria o cachorro em cima de um caro console de mixagem, enquanto Johansen reconheceu que suas lembranças das sessões foram distorcidas pelo que ele leu sobre elas. Foi como a década de 1920, com decoração de palmeiras e outras coisas. Bem, é assim que eu me lembro, de qualquer maneira. Ele também diz que Todd dirigiu a banda da sala de controle com o engenheiro Jack Douglas, e quase não falei com eles enquanto gravava o álbum. De acordo com Scopar, o estilo de vida despreocupado do grupo provavelmente conflitava com a ética de trabalho profissional e cronograma de Todd. Ele não tolerava besteiras. Quero dizer, a banda raramente começava seus shows ao vivo antes da meia-noite. Então, quem sabe? Todd estava no comando do estúdio, no entanto, eu tive a impressão de que todos estavam olhando para ele. Segundo Sylvain, em 2009, eu acho que Todd ficou bastante impressionado com o fato de, obviamente, derivarmos nosso talento das ruas. Podemos não ter sido treinados profissionalmente, mas ainda poderíamos escrever 3 minutos de magia. Ele provavelmente tocou com outros músicos experientes que podem ter se formado, sei lá, na Juilliard ou trabalhado numa super orquestra, mas eles poderiam escrever uma música boa pra caralho? Todd sabia que estávamos escrevendo músicas para nossa geração. Embora Sylvain tenha dito que Todd era um produtor intrometido, ele ocasionalmente se envolvia para melhorar um take. Sylvain relembrou momentos que Todd entrou na cabine de isolamento com Nolan quando ele lutou para manter uma batida e tamborilar em um chocar para que ele usasse como se fosse um clique. Durante outra sessão, ele parou um take e saiu da sala do controle para conectar a cabine do baixo de Kane. Scobar, que fazia visitas à tarde ao estúdio, ouviu Todd dizer: "Sim, é tudo de que vocês precisavam. Ok, vamos tentar de novo." Enquanto eles estavam apenas se virando com atitude e energia. Mas, por mais desdenhoso que aparecesse em alguns momentos, ele fazia o trabalho muito bem. Todd sentiu que o canto selvagem de Johansen muitas vezes parecia gritado ou bêbado, mas também eloquente no sentido de que Johan demonstrou uma propensão para incorporar certas referências culturais na música, particularmente em Personality Crisis. Durante a gravação da música, Johansen voltou para a sala de controle e perguntou a Todd se seus vocais soavam ridículos o suficiente. Como os Dolls não tinham muito dinheiro, Sylvain e Thunder tocaram as guitarras Gibson Les Paul Jr., não sei o que isso quer dizer, mas vou ler do mesmo jeito, um design austero e acessível no disco. Eles se referiam a eles como guitarras automáticas, devido aos seus recursos limitados de modelagem de som. Para amplificar suas guitarras, eles usaram um amplificador autônomo Marshall Plexi, através dos gabinetes de alto-falantes de uma Fender Dual Showman, e ocasionalmente usaram uma Fender Twin Reverb. O álbum foi mixado em menos de meio dia. Caramba, menos de meio dia? Esse cara é punk, hein? Todd sentiu que a banda parecia distraída e desinteressada naquele momento. Então ele tentou sem sucesso bani-los da sessão de mixagem. Para a mixagem final, ele minimizou o som da bateria de Nolan, que aliás eu percebi isso muito bem e eu acho que foi uma péssima escolha. Mas, fazer o quê? Em retrospecto, Todd disse que a qualidade da mixagem era ruim, porque a banda se apressou e o questionou durante a mixagem do disco. É muito fácil tornar-se um vale-tudo, com cada músico ouvindo apenas a sua própria parte, e não o todo. Todos eles tinham outros lugares para estar, então, em vez de separarem, eles apressaram a coisa e, Se isso não bastasse, levaram para o laboratório de masterização de baixa qualidade em que a Mercury os colocou. Thunder reclamou com um jornalista que Todd estragou a mixagem dos Dolls, acrescentando histórias de que os dois entraram em conflito durante a gravação do álbum. Tanto Johan quanto Scopa disseram mais tarde que não viu nenhum conflito entre os dois e que o comportamento tipicamente tolo de Thunder foi mal interpretado. Johan mais tarde elogiou Todd por como ele aprimorou e equalizou cada instrumento, dando aos ouvintes a impressão de que eles estavam em uma sala e há uma banda tocando. Enquanto Sylvain disse que sua mixagem capturou com precisão como a banda soava ao vivo. Em contradição, Todd alegou que as gravações foram um pesadelo, dizendo que mal podia mexer nas gravações, pois assim que pegou as fitas para ouvir e começar a mixagem e masterização, viu as mesmas serem tomadas por Johnny Thunder. O vocalista Johansen e o guitarrista Sylvain disseram mais tarde que Todd capturou com sucesso a música resultante no álbum. A música resultante nesse álbum acabou virando um misto de rock and roll despreocupado, influências de Brill Pop, exageradas sensibilidades e uma exploração de temas de juventude urbana, além de alienação adolescente, romances adolescentes, autenticidade, conforme apresentado nas letras coloquiais e ambíguas de Johansen. Agora a gente pode pensar que assim, é uma contradição atrás da outra. Talvez o maior problema não foi com a banda em si. Talvez o João Trovão não se deu bem com o nosso querido Todinho. Às vezes ele preferia Nescau. Você para com esses trocadilhos que esse episódio não tá sendo patrocinado. Ah, mas eu não falei nada. Mas se quiser patrocinar a gente tá aceitando.
Agora vamos falar da capa.
Sua capa controversa apresentava a banda vestida de forma exagerada. Como eu tinha falado sobre todo o lance do cross-dressing, foi literalmente exacerbado ao extremo, incluindo perucas altas, maquiagem bagunçada, salto alto e ligas praticamente drag queens. A foto foi usada para chocar, e no verso do álbum, a banda é fotografada com as roupas que habitualmente usava no palco. Para anunciar o lançamento do álbum, a Mercury publicou um slogan publicitário que dizia "Apresentando". Para anunciar o lançamento do álbum, a Mercury publicou um slogan publicitário que dizia "Apresentando o New York Dolls, uma banda que você vai gostar, goste ou não". Enquanto outros anúncios chamavam de "A banda que você adora odiar". Apesar de terem apresentado no Top Pop em 73, eles não tiveram sucesso comercial e só alcançaram a posição 116 no Top LPs americano, enquanto no Reino Unido falhou completamente nas paradas. O disco vendeu mais de 100 mil cópias na época e ficou muito aquém da expectativa da imprensa. De acordo com a Rolling Stones, em 2003, acabaram vendendo pelo menos 500 mil cópias. O jornalista musical Phil Strowman disse que seu fracasso comercial pode ser atribuído ao efeito divisor do New York Dolls nos ouvintes, incluindo escritores da mesma revista. Em uma reportagem sobre a banda para o Melody Maker, antes do álbum, Mark Plummer havia descartado sua forma de tocar como a pior que ele já tinha visto, enquanto o repórter da revista Michael Waltz os via como uma presença encorajadora, embora momentânea, no que ele sentia ser uma cena rock and roll sem vida na época. Na enquete dos leitores do Cream, o álbum rendeu à banda os prêmios das categorias de Melhor Novo Grupo do Ano e Pior Novo Grupo do Ano. Bem contraditório, né? Após o lançamento do álbum, os Dolls fizeram uma turnê pelos Estados Unidos como uma banda de apoio para a banda de rock inglesa Motley Hoople. As críticas elogiaram suas composições, a interação de guitarra de Thunder e Sylvain e notaram sua moda exagerada e a semelhança de Johansen com Mick Jagger e Keith Richards. No entanto, algumas críticas os criticaram como um grupo nada sério de amadores que não sabiam tocar ou cantar. Durante a sua aparição, The Old Grey Whistler Test, no Reino Unido, o apresentador do programa Bob Harris descartou suas músicas como um rock simulado, rock glam. Eles também desenvolveram uma reputação de excessos de estrelas do rock, incluindo drogas, grupos, quartos de hotel destruídos e distúrbios públicos. Eles continuaram sendo a banda mais popular da cidade de Nova York, onde seus shows em Halloween no Outfort Astoria em 73 atraiu centenas de jovens e a cobertura da televisão local.
Papo vai, papo vem. Agora a gente precisa começar o nosso faixa faixa. Lado A. Primeira faixa, crise de personalidade. Personality crisis.
Começando com a Levanta Quarteirão, é o hit do álbum, a pura nata da estoniana cafajeste Personality Crisis. Já começa assim, na faixa da abertura, já berrante, enérgica, onde, na minha opinião, o cara fala pra mina, ou pelo menos dá a entender que é uma mina, e que ela se destruiu tentando ser algo que ela não era, né? Quando ela não precisava desse tipo de coisa, agora tem crise de personalidade, pois perdeu toda a sua autenticidade. Além que esse foi... Lançaram dois singles de 7 polegadas. Com o lado A foi com essa. A primeira foi Trash, com Personality Crisis em julho. Embora os Dolls exibam qualidades irônicas, o Gary Geffrey, ele diz assim, que observa um realismo urbano nas canções do álbum. Na opinião de Chris Cow, sei lá como que pronuncia o nome dele, as letras coloquiais e moralmente superiores de Johansen são imbuídas de humor e um senso de limites humanos, em canções cujo tema fundamental é a autenticidade, como eu tinha dito antes sobre a perda e tudo mais. Este tema é explorado em histórias sobre jovens perdidos, como também no Subway Train, assim como uma criação de imagens esquisitas em Personality Crisis. Ele argumenta que, sobre a superfície decadente e exagerada da banda, estão letras sobre o mundo moderno. Pills e Personality Crisis não eram ruins ou fáceis, ou necessariamente qualquer coisa que seja. Elas eram uma estratégia de prazeres positivos. É, se a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jeito da música, ela apresenta várias guitarras duplas atrevidas, um piano boogie-woogie e uma pausa histriônica. Sylvain tocou originalmente no piano de cauda, um piano Yamaha, o The Record Plants, antes de Hundred adicionar seus próprios floreios de piano a essa música, e também Private World. Ela foi escrita, como dito, né, pelo Johansen e pelo guitarrista Johnny Thunder. Uma versão demo, ela também seria lançada em 1981, numa coleção chamada Lipstick Killer, The Mercer Street Session de 1972. Jack Douglas, que projetou o New York Dolls, nomeou Personal Crisis como sua música favorita do álbum. O jornalista musical Tony Flechter a chamou de hino instantâneo do glitter rock, enquanto o escritor e historiador David Schmattmeier a chamou de uma canção proto-punk dinâmica e hino. Enquanto na revista Rolling Stones, Tony Glover escreveu que Personality Crisis serve como uma peça companheira para clássicos, como 12th Century Fox do The Doors, ou mesmo o Calm Collect do Rolling Stones. A faixa ela entraria para a lista de 2004 da Rolling Stones, dos 500 melhores canções de todos os tempos, na posição 271, em 2010.
Segunda faixa, Procurando por uns amassos. Looking for a Kiss.
Junto da abertura que ainda continua no pique, mostrando assim um mix entre uma levada eletrificada do Exile on the Main Street do Rolling Stones, com um estilinho bem vocal do Johnny Rotten, aliás, algo que nem existia antes. Então, se o Johnny Rotten ficava todo curtinho, dando alfinetadas na própria faixa New York, no álbum de estreia do Sex Pistols, provavelmente tem alguns seus motivos, né? Devido à terrível relação com o empresário da banda, teria destruído as duas bandas.
Ah, mas se você pensar bem, e se ele tivesse um problema de ego, sei lá? Tipo, você tentou fazer com que eu fosse parecido com o New York Dolls. Eu estou revoltado. Eu não quero ser parecido.
Talvez, né? Até que depois, quando o Johnny Rotten lançou o Pew, ele, de certa forma, ele foi moldando um jeito de cantar bem diferente.
É. Aliás, o Todd, por outro lado, diz que as sensibilidades da banda eram diferentes da coisa urbana de Nova York, porque eles foram criados por Manhattan, se inspiraram no rock and roll despreocupado e influências pop do Brill Building, como os Shangri-La. Suas canções, por mais
punks que fossem, geralmente tinham muito a ver com a mesma coisa de menino e menina, mas de uma forma muito mais inebriada. Johansen cita a letra: quando digo que estou apaixonado, é melhor você acreditar que estou apaixonado. De Give Him a Great Big Kiss, de 64, do Shangri-La's, ao abrir Looking for a Kiss. Ah, então era isso? Eu, tipo, achava que era só um discurso que ele falava, assim, aleatório. Vamos saber que as referências estão por aí, né? Além do mais, a história conta do desejo romântico sobre... sabe, desejo romântico adolescente, prejudicado por colegas que usam drogas. Ah, e continuando, teve essa citação, ele conta uma história de desejo romântico adolescente, prejudicado por colegas que usam drogas. A gente não falou, mas eu acho que é melhor a gente já dizer que, ó, de certa forma, a faixa, mesmo ela sendo não tão bug ou mais punk que nem a primeira, mas de certa forma as faixas elas não são muito diferentes uma das outras. Vai mais, eu acho que a diferença talvez é mais pelas letras e algumas coisas, uma pegada ou outra, mas isso não deixa de o álbum ser bom. Nessa faixa em específico, ela fala sobre deixar a mina que gostava porque ela não acredita que ele realmente gosta dela. Praticamente ele disse: se é assim, eu vou atrás dos beijos quentes. Se tu quiser fazer esse rodízio de caras na sua casa, fique à vontade. Kiss, baby!
Terceira faixa! O bebê vietnamita! Vietnamese Baby, por Johansen.
Essa... a gente não tem tanta informação sobre essa, mas eu acho que ela é bem direta nas informações, né? Ao contrário, sei lá, da primeira faixa. Essa seria a faixa do segundo compacto junto do Jet Boy, lançado em novembro de 73, que, aliás, ela... na verdade, nenhuma das duas alcançou sucesso. Johansen toca um congo asiático. Você sabe o que é isso?
Ah, não faço a mínima ideia.
Congo, aqueles pratão gigante.
Ah, eu sei, sei, sei. Quando eles fazem... bom, e bate, ele aí faz... quando vai chegar, sei lá, um cara muito fodão, um japonês.
Podemos dizer isso. Chinês, eu não sei. Alguém... de orientação asiática, eu não sei de onde vem.
Ah, você esqueceu de falar que essa faixa ele toca no final da música?
É verdade, ele toca bem no finalzinho da música. E apesar que é engraçado que ela tá tão baixinha que quando eu vi a pesquisa eu nem tinha notado disso. Aí eu fui voltar pra ouvir e tava lá, escondidinho.
Aliás, Todd tocou sintetizadores nessa faixa. Além de também na faixa Frankenstein, Ori. E Selvain relembrou. Lembro-me dele obtendo aqueles sons estranhos deste belo e antigo sintetizador Moog que ele trouxe. Ele disse que era um modelo que só ele e os Beatles tiveram.
Metido! Sabe que os Beatles tinham? Enfim, o jornalista Steve Taylor disse: Vietnamese Baby trata do impacto da guerra do Vietnã na época das atividades cotidianas das pessoas, cuja diversão é prejudicada por pensamentos de culpa coletivo.
O que ele queria dizer, assim, complementando sobre a letra, acho que parece muito daquela coisa de, tipo, tudo que eles queriam lá, os vietnamitas também merecem isso, lá, lá, lá. E aí, eles mostrando como o povo tava sofrendo, pois estavam sendo atacados. Então, tipo, o que, que adiantou de tudo isso? Agora, se sinta culpado com a imagem de uma criança sofrendo.
Quarta faixa! O Garotinho Solitário do Planeta, ou... Planeta do Garotinho Solitário, acho que é melhor isso. Lonely Planet Boy.
Mudando um pouquinho a vibe do disco, como eu falei, essa é uma das poucas faixas que ela tem uma pegada diferente. Quando eu ouvi, eu falei, uau, finalmente uma faixa acústica. E pelo que eu lembro, é a única acústica do álbum. Ah, ela podia fazer assim, mostrar um pouco o lado bonito da banda, em territórios mais melódicos. Tão bem explorado seu contemporâneo Mark Ballan.
Assim, a gente também tem que dizer que, para dar o charme à faixa, Buddy Browser é convidado para fazer o saxofone. Além que o Johansen cantou em captadores de guitarra distorcidos para vozes adicionais, os dobrou para criar uma nova textura a ela. Além de ter coros de deliciosos fazendo... bem legais. Bem legais.
Eu até consigo ver muito dos momentos assim melancólicos da faixa. Se pá, eu não sei se é só impressão minha, mas você vai ouvindo, você pensa assim, você consegue imaginar os momentos mais melancólicos do Velvet Underground. Essa criação de um tipo de balada bem dramática, e onde o eu lírico que foi caçar os beijos na faixa anterior, ele falha miseravelmente e agora tá lá se remoendo, dizendo: "Oh, como eu queria você, volta, mas você não pode me ver, pois eu sou um garoto solitário nesse planeta."
Indo para a nossa última faixa do lado A. Quinta faixa. Essa é escrita por Johansen Silvestrein. É a origem do Frankenstein.
Voltando para uma veia mais punk, talvez um quê de The Clash. Como eu falei, porta geralmente nas faixas desse álbum são as letras. O tema dessa vez é que nem sempre é apenas sobre pegação e ficar louco. Nesse é bem mais diferente.
Bom, Silvain, brincando, diz que Frankenstein Origin, entre muitas aspas, foi intitulado como qualificador entre parênteses, porque o músico de rock Edgar Winter lançou sua música de mesmo nome antes que a banda pudesse gravar a sua própria. Bom, se alguma...
Nossa música Frankenstein foi um sucesso, um grande sucesso em nossos... Agora a coisa dele não parecia nada com a nossa, mas tenho certeza que ele roubou do nosso título.
Johansen também complementa que ele é o letrista da música. É sobre como as crianças vêm para Manhattan de todas as partes e são como cachorros chicoteados. São muito reprimidos, seus corpos e cérebros são desorientados um do outro. É uma canção de amor. Não tinha pensado sobre isso, mas de certa forma,
Ao interpretar o monstro titular da música, Frank Congan escreve que serve para uma personificação para Nova York e seus etos. Quando Johansen perguntando aos ouvintes se eles poderiam fazer isso com Frankenstein, envolve mais do que gírias sexuais.
E até complementando, Frankenstein não era apenas uma criatura com quem fazer sexo. Ele representava todas as modernidades nova-iorquinas de Nova York, a ostentação e o terror e os sonhos e o medo.
David estava perguntando se você ou se eu poderia fazer isso com o monstro da vida. Se eu poderia abraçar a vida em toda a sua dor, sonho e desastre.
Durante esse bate-papo, eu até pensei que eu tive um insight pensando assim. Será que essa faixa não estaria falando sobre uma travesti? Não sei, talvez uma metáfora muito de mau gosto, chamando ela de Frankenstein. Sei lá, pelo fato de estar toda montada ou não. Enfim, como falava sobre a parte sexual, eu tive esse delírio.
Virando nosso disco, agora vamos para o lado B. Sexta faixa. Lixo ou trash?
Eu tava na pesquisa e ele dizia assim, voltando ao modo punk pop rock, se pensar nos pop punk surgindo nos anos 90, não tem nada de semelhante. Porém, volta pra aquele vocal berrado e uma letra um tanto quanto ambígua sobre o amor. Todd também contribuiu assim para os vocais com essa faixa.
Em canções como Subway Train e Trash, Johansen usa uma ambiguidade, como você disse, no modo lírico. Na opinião de Congan, Johansen canta de maneira ocasionalmente ininteligível e escreve em um estilo ficcional desconcertante, que é preguiçoso, mas engenhoso, pois fornece às suas letras uma mudança de significado emocional e interpretação. E a interpretação, David diz, ele nunca fornece uma estrutura objetiva e ele está sempre pulando de voz em voz. Enquanto você está ouvindo um personagem se dirigindo a outro personagem, ou o narrador se dirigindo ao personagem, ou a personagem ou o narrador se dirigindo a nós, tudo amontoado para que você ouça pedaços de conversa e pedaços de descrição subjetiva em nenhum tipo de ordem cronológica.
Essa faixa, por incrível que pareça, quando eu estava ouvindo, eu nunca pensei que ela teria tanta informação. Mas ela diz aqui, mas como alguém diz em Vietnam Baby, em Trash, Johansen enfraquece suas crenças vagamente pansexuais com a possibilidade de ir para o país das fadas se ele der um salto diamante com o tema da música.
Salto diamante? Ah, não me faça perguntas difíceis, só segue o roteiro, tá bom? Mesmo o single não ter chegado nas paradas novamente, como a gente já disse antes, desde então foi aclamada pelos críticos musicais como um hino glam rock e uma música de protopunk. Em 2009, a banda regravou uma versão estilo reggae da música para seu álbum Cause I See Soul. Bom, falando um pouco mais da letra, o thrash ele já... lembro se o Rolling Stones faz muito disso, mas é uma coisa que muitas bandas começaram a fazer e ela já te pegar começando com um refrão, então ela já gruda de imediato. E o vocalista, ele canta dramaticamente, implora ao tema da música, tipo, meu doce, para ele não jogar sua vida fora. O jornalista e autor Phil Strongman interpretou o apelo do cantor ao seu assunto como sendo no contexto de uma cidade, Nova York, socialmente desviante. Ele dizia assim, em menos de 4 minutos, ela conta uma história de amor, agridoce e azeda, com uma garota chama seu amante de lixo, em majestoso estilo trash glam. Essas pessoas podem ser prostitutas, garotas de aluguel, viciados, ladrões, furtivos, ou assim a letra sugere, talvez. Mas eles ainda são seres humanos, e seu assunto ainda é uma tragédia? Eu não entendi, aqui ele dizia Love is a Strange, é uma música, sei lá de quem, não sei se é uma referência, pode parecer, ou enfim. Aliás, Johannes faz uma citação na letra com How Do You Call Your Love Boy, vindas da dupla Mike ou Mickey em Sylvia, lançado em 56 na música Love is Strange. Voltando, de acordo com o crítico musical Robert Critchwell, Johansen usa uma ambiguidade como modo lírico, principalmente quando a letra Por favor, não me pergunte se eu te amo é seguida por Se você não sabe o quanto que eu faço, e mais tarde como Por que não sei por que faço. Ele substitui a frase vida em Não tire minha vida por faca, noite e luz, ao cantar na letra em diferentes momentos da música. Tanto o Strongman quanto o fotógrafo de rock Bobby Grun sentiram que o outro refrão sobre a necessidade de recolher o lixo deu à música um tema ecológico. Lixo, recolho, não jogue minha vida fora. Agora a gente não sabe se ele estava falando... tem um pouco de não jogar a vida fora dele, sei lá, sobre a relação, sobre uma coisa importante para ele, sei lá, mas convenhamos que ele falava do lado de não tire a minha vida, mesmo mudando, dava muito a entender que os dois de amor muito intenso, acabou muito bem, acabou entre facas, e mesmo assim se perdoam e continuam nessa relação super conturbada e tóxica, que dá até um pouco de medo. Aliás, Thrash termina com um final de batida dupla que o produtor Todd embelezou com vocais de fundo agudos, inspirados na canção de 68 do The Heist from the Underworld. De acordo com Strongman, o final crescente da música sugere que todos esses problemas químicos, emocionais, ambientais, podem ser superados pelo poder absoluto do amor e da luxúria. Romance jovem de rock and roll, a paixão dos shopping. Bom, eu posso falar um pouco da liberação e recepção dessa música, apesar da gente já ter falado tanto dessa música, mas só para complementar que, em sua crítica para o The New Yorker, na época a crítica musical Erin Williams escreveu que a canção é um destaque transcendente em um álbum cheio de clássicos instantâneos. Ela interpretou o segundo lado A do Personality Crisis como uma declaração sobre a banda, sobre as culturas conflitantes e o dilema de preservar a singularidade de alguém enquanto alcança os outros. Em uma revisão retrospectiva, John Matsumoto, do Los Angeles Times, elogiou a vocalização mal criada de Johansen Thrash, e que ele chamou de hino pop punk. No Tremblay, a nomeou como uma das 10 faixas essenciais do proto-punk. O escritor musical e apresentador John Savage nomeou como a 13ª melhor música glam rock de todos os tempos numa lista de 2013 para o The Guardian, na qual ele escreveu simultaneamente ridículo e duro, desleixado e duro, cruel e terno, simultaneamente ridículo e duro, desleixado e duro, cruel e terno. Apenas ouça aquelas crescentes harmonias de grupos femininos, Thrash foi junto com o Jet Boy o grande movimento
movimento pop dos Dolls. Agora é o nosso último comentário sobre a música. De acordo com o Strongman, Thrash pode ter sido a mais apaixonada de todas as canções do New York Dolls. O jornalista musical, Tony Fletcher, disse mais tarde que, como em Personal Cries e Jet Boy, a adição de vocais de fundo e piano ajudou a transformar a faixa num hino de glitter rock, enquanto Kirk Lake a citou como uma canção clássica do protopunk em The Road Guide to Rock de 2003.
Sétima faixa, Menininha Má, Bad Girl.
Ah, essa é, eu fiquei até chocado que eles nem citam alguma coisa sobre a banda, sobre a música, apesar de gostar, assim, achei legal. Confesso que realmente eu também acho que ela é bem, bem esquecível durante o álbum. Talvez ela seja a mais harmônica, talvez, um pouco exagerado, não é tão parecido. Mas lembrando que o New York Dolls influenciou os Ramones a construir a banda, então se for parecido, não é nada, não é meramente coincidência. Ah, e a gente pode falar um pouquinho sobre a letra, até porque as poucas coisas que a gente pode falar dela, né? Então, ela fala sobre um cara que adora uma garçonete e ele tem uma queda por ela. Eu acho que ele é aquele tipo de cara que adora uma garota durona que é bem estúpida, grossa, cavala e que faz ele se sentir, ah, sei lá, adora o jeitão durão dela, que é, domina e maltrata ele. É, cada um com seus gostos, né?
Oitava faixa, O Trem do Subterrâneo, Subway Train.
É mais uma faixa que não temos muitas informações, mas eu acho que tá tudo bem. É pra compensar o tanto que a gente falou na faixa anterior, né? Dando uma leve acalmada, mas nem tanto. Essa usa a letra do padrão, assim, bem folk americano, como Someone's in the Kitchen with Diana. Na opinião do crítico Stephen Thomas, Arlie Levine, as turbulentas canções de hard rock do álbum também renovam riffs de Chuck Berry e Rolling Stones. E as sensibilidades do acampamento. Sensibilidades do acampamento? Como assim? Que? Talvez ele quer dizer que é uma boa canção de fogueira, né? Bom, a gente pode dizer que, como outras faixas, podemos dizer que em cima o horizonte do World Trade Center. Bom, a gente pode dizer que também o álbum apresenta associações com a cidade e sua cultura jovem.
Nona faixa, As Pílulas, Pills, o cover de Bob Diddley.
Bom, como a gente disse, esse é uma canção cover de 1963, o Bob Diddley. Johan descreve o álbum como uma pequena joia da arte popular urbana. E ele também tocou gaita nessa faixa. E por algum motivo eu penso que nessa faixa fala sobre posse, não sei, alguém que está num hospital psiquiátrico e a enfermeira roqueira, se é que ela existe, dá pílulas pra ele pra, sei lá, tentar resolver a ansiedade do paciente.
Décima faixa, Meu Mundo Particular, Private World.
Essa é aquela faixa que já chega embaixo, que podia ter aparecido mais vezes assim durante nas outras músicas, assim, bem na cara. Por algum motivo, tem um cowbell fazendo a marcação dela. Parece tão familiar a faixa, sei lá, talvez ou eu que estou tentando negar que parece Rolling Stones, ou é outra faixa melancolicamente dramática. Várias canções de New York Dolls funcionam como o que Robert Hilburn considera como expressões coloridas, embora exageradas, de alienação adolescente. De acordo com Robert Christgau, como muitos dos jovens brancos de Manhattan na época, eles eram ricos e um tanto quanto artísticos, apenas jovens mal comportados do bairro de periferia, como a banda, poderiam capturar a emoção opressiva que Manhattan mantém para um humano meio formado ser. Private World é um apelo escapista por estabilidade. Foi co-escrito por Kenny, que raramente contribuía como compositor e se sentia sobrecarregado como um jovem adulto. Sylvain retorna com seu piano de cauda Yamaha. E apesar de falar de todo esse lance opressivo, pra mim é só um cara que foi trocado e aí desesperadamente passando pela abstinência de sexo e carinho e vai atrás de uma garota de programa.
Última faixa e 11ª, O Garoto Jet Boy.
Olha, se tem algo de Dead Kennedys nessa faixa, eu não faço a mínima ideia se realmente... Até porque eu não sou muito de ouvir, eu só conheço uma música, então se alguém concordar...
Escrito pelo vocalista, o Johannes, e pelo guitarrista Johnny Thunder, a letra simplesmente é sobre um garoto do Japão que roubou seu bebê. Há um pouco de explicação sobre o que é um Jet Boy. Além de dizer que ele voa pela cidade de Nova York, Tony Clover, da Rolling Stones, escreve a música como Marvel Comics encontra o Flower at Side. O New York Dolls lhe apresenta a famosa performance de Jet Boy no The Old Grey Whistler Test, em 27 de novembro de 73. Após a apresentação, Whispering Bobby Harris, apresentador do programa, referiu-se rindo apresentando eles como um glam punk. É que, na descrição, o glam punk seria um termo usado retrospectivamente para descrever uma tendência de curta duração para bandas que produziram uma forma de proto-punk que incorporou elementos do glam rock inicialmente no início e meados da década de 70. Aliás, o Todd, o produtor, ele também toca sintetizadores nessa faixa.
Agora eu quero saber se você sabe, Murad, bota ou não bota esse disco aí de novo.
Bom, eu vou botar esse disco mais vezes, não, eu acho que precisar de uma coisa de extravasão no dia. Que lance assim, meio dolls, meio cipares, tudo, Rolling Stone, bem tipo, visceral, puro. Então muitas vezes a gente precisa de uma faixinha, uma música desse estilo.
Bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Se vocês tenham gostado, vão acessar mais episódios, avaliem bem a gente com 5 estrelinhas, além de seguir a gente no Spotify ou em outro aplicativo de streaming. E lembrem-se sempre, se vocês gostam de música, bota o disco aí.